Olá a todos, nesse momento nós estamos na casa da dona Franciane, que é a mãe do Guilherme, que foi morto há mais de um mês ali, queimado no bairro Santa Cruz. A gente vai contar essa história porque todos nos perguntam ali sobre o enterro que não aconteceu até hoje. Ela vai contar essa história pra gente, história triste, e a gente saber o porquê que o Guilherme até hoje não foi enterrado. Dona Franciane, seja bem-vindo ao site Cerrado em Foco.
Então, eu agradeço. Deixa eu te falar, ele não foi enterrado ainda, né? Porque ele teve o corpo carbonizado, né? Aí precisou fazer do exame de DNA, né? E até agora eu não tive resposta nenhuma, né? Aí eu tô aí no aguardo aí, né? Esperando aí alguém me dar uma resposta, né? Para liberar o corpo, para poder fazer o enterro, né?
Ele precisa fazer ali ainda alguns exames ali para que possa ser liberado. Neste momento ele se encontra onde ainda? Não aconteceu o enterro, né?
Não aconteceu o enterro. O corpo dele está no ML ainda, de Barreiras, né? Eu fizemos um exame de DNA também, né? Que foi para Salvador e estou aguardando esse exame aí. Agora eu não sei se esse exame já chegou em Barreiras, se já está aí ou se não já está, porque eu não tenho informação nenhuma. Até agora ninguém me falou nada. Então eu estou na expectativa da espera, né? Disso daí.
A gente sabe que a dor é muito grande, a morte dele foi bastante dolorosa, mas a gente acredita ali que na família, no ato do enterro ali, também se acaba desligando um pouquinho ali e começando a entender realmente que a gente perdeu esse ente querido da família da gente. Nesse caso do Guilherme, a falta desse enterro causa realmente ali um conflito nos pensamentos?
Causa sim, muito conflito no pensamento e é como... Por exemplo, não enterrou ainda, então todo dia é aquela tortura ali, entendeu? Como se ele tivesse morrido naquele dia. Hoje mesmo tá praticamente como se a notícia tivesse chegado para mim hoje, aqui agora.
Fica revivendo ali a todo momento.
Revivendo a todo momento, eu fico tendo alucinações dentro de casa, eu vejo ele toda hora. Eu já cheguei até a abrir a porta mesmo.
O coração, dona Franciane, como tá?
Ah, tá despedaçado, né?
A senhora me disse aqui logo há pouco, quando eu cheguei, que a senhora já não tem conseguido dormir, já tem provocado essa ansiedade toda, problemas também de saúde.
Isso, tô tendo, desde quando ele morreu, né, eu tô tendo problema de saúde, indo pra UPA direto, do susto que eu tomei eu tive um sangramento aí, esse sangramento aí não parou mais, então tô tendo esse problema de saúde direto aí, né, indo pra UPA direto, tomando calmante.
A senhora disse que não tem conseguido dormir à noite também.
Não durmo à noite. Aliás, eu tenho até medo de dormir à noite. Não tenho medo de fechar o olho, ficar vendo ele, essas coisas assim, sabe? Então, eu não durmo. Quando eu venho dormir umas 6 horas da manhã, por ali, eu dou um cochilo ali e depois acordo. Mas, na realidade, eu não consigo dormir. Nem no meu quarto eu consigo entrar.
A senhora acredita que está relacionado, talvez, ali pelo horário, quando a senhora perdeu ele, no dia ficou ali bastante angustiada?
Eu acho que eu fico com aquele pensamento procurando resposta, né? O que aconteceu e não acho resposta e fica agoniada, né? E com as imagens na minha cabeça do que aconteceu. E como uma pessoa, como tem gente que consegue fazer uma crueldade tão grande com uma pessoa que não faz nada, que não fazia nada com ninguém. Porque isso aí, o que fizeram com ele, isso aí foi revoltante. Isso aí, eu não desejo isso aí pra ninguém. Que foi muito cruel mesmo, e ele não merecia morrer assim não, que ele não era um menino ruim, ele não era vagabundo, ele não era ladrão, ele não era traficante.
Ninguém merece morrer
ninguém assim. Ninguém merece assim, nem o pior ser humano merecia morrer assim. Cara, entendeu? Do jeito que morreu. Nunca pensei na minha vida.
É algo jamais, que nunca passa pela
nunca,
cabeça da gente.
Nunca, eu fico impressionada assim, como que isso foi acontecer.
Hoje nós estamos na casa da senhora, não para reviver esse momento, mas para que a gente possa cobrar as autoridades. A gente sabe que existe procedimentos, existe documentação para que seja sanado esse problema e possa ser liberado também para o enterro. Mas eu gostaria que a senhora pudesse fazer um apelo às autoridades que nos ouvem e vão poder acompanhar esse caso junto com a gente para que se possa dar uma solução também a esse caso.
Pois é, queria pedir apelo aí aos órgãos públicos aí que... E visse aí a minha situação, né? Que isso aí não é fácil. Procurasse
uma solução,
né? Pra isso aí, porque Isso aí é torturante demais e tá demorando demais. Tá demorando demais aí, ninguém dá resposta, ninguém fala nada, ninguém me liga, ninguém fala nada, não me deixaram o número de telefone, não me deram papel, não falaram nada.
Quando o telefone toca, como fica o coração?
Aí o meu coração dispara. Eu já penso logo que é da funerária, do ML, alguma coisa pra ir buscar o corpo.
Vou agradecer a senhora pela entrevista e desejar boa sorte e que Deus conforte o coração da senhora.
Tá, eu que agradeço a vocês aí, tá me dando essa força aí, tá sempre aí procurando saber, entendeu? Tá sempre tá ali também me ajudando ali, procurando resposta também das autoridades e todo mundo aí. E eu que agradeço a vocês aí, do fundo do meu coração aí.
Repórter Adê Cerrado, diretamente do site Cerrado em Foco, contando essa história em Luiz Eduardo Magalhães, onde essa mãe tenta ali enterrar o seu filho há mais de um mês e ainda não conseguiu soluções.